Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Estamos de volta do recesso e voltamos também com a sessão de reinstalação do Supremo depois dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. E o Supremo retomou os seus trabalhos com uma sessão muito diferente do que nós estamos acostumados a ver, claro, em razão dessas circunstâncias de reconstrução e reinstalação do Tribunal. No discurso da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, o repúdio aos ataques ao STF e aos três poderes e a promessa de que os responsáveis serão todos punidos.
Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável.
Mais um discurso aí em um ano que entra para a história como talvez um dos mais importantes, dos 10 mais importantes da história do STF. E além do discurso tradicional da presidente do Supremo, do presidente da Ordem dos Advogados, do Procurador-Geral da República, também discursaram os presidentes dos outros poderes atacados, Rodrigo Pacheco, como presidente do Congresso Nacional, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Mais do que um plenário reconstruído, o que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa Carta Magna. Vejo a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para assegurar que não haja um milímetro de recuo em nossa democracia.
Agora, com o Supremo reconstruído, em menos de um mês, quase um milagre, o Tribunal tem o desafio de entregar o que esses discursos prometeram. A responsabilização dos verdadeiros culpados, não somente a essa massa de manobra que está hoje presa aqui em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes concentra no seu gabinete todas as investigações e tenta reconstruir ou construir a cadeia de comando por trás desses ataques golpistas. Como fazer isso com Augusto Aras no comando da PGR é sempre uma dúvida, e os seus colegas duvidam que Aras, mesmo com a troca de comando na presidência da República, vai mudar o seu comportamento e permitir a investigação de gente próxima ao Bolsonaro ou mesmo do ex-presidente da República. Enfim, um longo caminho ainda pela frente neste ano com muitas mudanças também que o Tribunal vai fazer ao longo deste ano. Mudança na sua composição, ministra Rosa Weber se aposenta no segundo semestre, ministro Lewandowski se aposenta no primeiro semestre e Augusto Aras vai sair da PGR em setembro deste ano. Para falar de 2023 e das decisões já tomadas agora no mês de janeiro, nosso time completo aqui do Sem Precedentes, Diego Werneck do INSPER, Juliana Cesário Alvim da UFMG, Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Diego, vamos uma breve palavra aqui sobre o discurso da ministra Rosa Weber, que nenhuma dúvida que é um fato histórico, um discurso histórico. Claro que nem ela gostaria de estar fazendo esse discurso pelas circunstâncias, mas é algo com palavras bastante fortes que vão ficar aí para a história.
Pois é, Felipe, embora esses ataques, né, essas invasões golpistas do 8 de janeiro não tenham sido só sobre o STF, acho que fica evidente na invasão do simbolicamente e de fato na invasão dos prédios dos três poderes, era também e muito sobre o STF, né? Essa era uma bandeira que estava ali muito presente nas falas e nos atos dos golpistas, esse ataque diretamente ao STF. Então era esperado, necessário, que isso fosse tematizado, já que a gente vivenciou um momento histórico no pior sentido do termo. Agora, eu acho que foi um discurso interessante nesse sentido, porque primeiro deu uma marca positiva para o futuro, né? Pensando em termos de memória. E eu quero acreditar que, né, quando a ministra Rosa Weber destaca o detalhe, por exemplo, de deixar o busto de Rui Barbosa, né, um bronze que tem no prédio do Supremo, que foi danificado pelos invasores golpistas, que ela, né, afirma no discurso que o busto vai continuar lá com essa cicatriz, né, para sempre lembrar do que aconteceu. E na medida em que a gente pode imaginar que isso aconteceu no 8 de janeiro também por problemas de memória da sociedade brasileira, por a gente não conseguir ter em mente sempre o que aconteceu no passado, algumas décadas, né, ter pessoas invadindo o Supremo pedindo intervenção militar, né, em ditadura, acho que apesar disso ser simbólico, acho que é um símbolo importante na direção certa. Acho que isso foi um tom importante do discurso e que enfatizou também, num outro elemento positivo, o caráter de reconstrução, né? Legal ver a presidente do Supremo agradecendo aos servidores e outros funcionários que reconstruíram, de fato, em tempo recorde, né, aquele plenário. E eu chamaria a atenção de uma coisa também que não aparece no discurso, né? Eu tentei dei aqui um Ctrl-L, Ctrl-F para ver se achava. Não achei a palavra terrorismo, o que não quer dizer que a ministra não tenha enfatizado bastante que os culpados serão punidos, que haverá investigações, que haverá medidas drásticas. Mas eu achei interessante, né, que ela se refere aos invasores golpistas totalitários, mas ela fez uma opção diferente, né? Eu não vou somar todas as palavras possíveis que vêm sendo usadas para designar essas pessoas. Eu vou escolher uma designação abrangente, né, e mais difícil de discordar. Golpistas totalitários, né, que não entendem o que é liberdade, o que é democracia. Isso me chamou a atenção. Não sei muito bem o que isso implica, mas, no mínimo, é uma opção por não já se comprometer com uma determinada visão, ainda que ela possa endossar essa visão lá na frente, né, de que havia ali o crime de terrorismo. A gente discutiu isso no programa anterior, isso me chamou a atenção, não aparecia no discurso.
E dificilmente ela vai julgar isso, hein, Diego, porque ela sai em outubro deste ano. Minha previsão aqui, minha bola de cristal, indica que não vamos ter esse julgamento até lá, porque Augusto Aras só sai em setembro. Eu acho muito difícil que Augusto Aras ofereça uma denúncia abrangente contra essas pessoas e que haja um julgamento até lá. Juliana, queria ouvir você sobre esse discurso da ministra Rosa Weber também.
Olá, Recondo, Diego, Tomás. Me parece que esse momento e esse discurso da ministra Rosa Weber marca a liderança dela no Supremo, e não só uma liderança formal, né, por ocupar a presidência do tribunal, mas uma liderança substantiva, né, uma líder que ocupa a presidência num momento crítico e conduz o tribunal e agrega o tribunal em torno de si nesse momento. E acho que alguém poderia, né, dizer que se trata de uma líder improvável, né, em razão da postura discreta da ministra ao longo da sua trajetória no Supremo. E eu diria que é exatamente o contrário, né? A gente já apontava aqui, ela, por meio da sua conduta, por meio do respeito ao procedimento, respeito ao colegiado, ela construiu a sua legitimidade, a sua autoridade de um jeito progressivo, constante e discreto, né? Mas ela exerce essa liderança também pelo exemplo. E é interessante ver como esse momento, de alguma maneira, explicita, né, essa liderança de uma maneira talvez não esperada, e até se a gente considerar que é um tribunal, né, em que tantos outros ministros buscam esse papel, buscam esse protagonismo, às vezes até por movimentações que acabam por fragmentar a corte, né, seja internamente, seja externamente, buscando a mídia e outros espaços. Então, a ministra Rosa, ela é testada, né, nesse momento da sua presidência, e ela não se abala, né? Então, e ela vai ser crucial, se mostra crucial nesse momento, e nesse momento também daqui para frente, que a gente ainda vai falar bastante hoje, mas nesse momento de reposicionamento supremo, e acho que isso se reflete também, inclusive, nas escolhas que ela faz para a pauta desse semestre, mas isso a gente discute mais na frente.
Juliana, acho que você toca num ponto que talvez as pessoas não tenham percebido, porque essa é uma não notícia. Mas se a gente reparar, depois dos ataques do dia 8, os ministros do Supremo não deram entrevistas individualmente sobre os ataques. No máximo que aconteceu era os ministros foram visitar o plenário e na saída os jornais fizeram uma pergunta ou outra. Mas por quê? Porque os ministros disseram a única que vai se pronunciar sobre esse assunto é a presidente do tribunal. Então foi uma decisão colegiada também de reforço dessa autoridade que você menciona, e todo mundo num respeito absoluto a ela neste momento. Além do que, ontem um sinal, eu estava lá no plenário, na cerimônia, né, na quarta-feira, e aí quando, em determinado momento, depois de passar o vídeo com as imagens, dos ataques, a ministra Rosa Weber se emocionou. E todos eles se levantam, os ministros, e aplaudem a ela. Se voltam, se vocês quiserem, aí quem está ouvindo, quiser ver a imagem, inclusive, pode olhar. O que fica mais claro nesse sentido, inclusive, é o ministro Barroso, mas o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, eles se voltam para ela e aplaudem a ministra Rosa Weber. Então, acho isso bastante interessante e vai ao encontro do que você está mencionando, Juliana. Tomás, para a gente fechar essa primeira rodada e depois a gente avançar sobre o ano, suas palavras sobre os discursos, esses discursos, tanto do presidente Lula, Pacheco, OAB e da ministra Rosa Weber, mais importante, claro.
Não tenho exatamente muito a acrescentar ao que o Diego e a Juliana falaram. É importante ela marcar a posição do Supremo, é notável que o Supremo se uniu em torno dessa liderança nesse momento, e eu concordo claramente que a Juliana, como a Juliana disse, que digamos que a Miss Rosa Weber é uma pessoa que tem uma reputação, né, construída nos anos, que coloca numa posição interessante para exercer essa liderança nesse momento. Acho que só, talvez já passando, fazer uma ponte para o próximo tema, e sobre quem ela é, sobre a importância da colegialidade, sobre essa atitude sempre mais autocontida dela, chamar a atenção de que acho que não é uma coincidência que finalmente, depois de tantos anos, de tanta discussão, em tantas presidências recentes, para não dizer que seja algo que surgiu agora, pelo contrário, é algo que vinha em discussão há algum tempo, a presidência, né, esse ano judiciário se inicia, né, como o primeiro feito, digamos assim, da presidência dela, relevante em termos estruturais para o Supremo. Eu acho que é a nova regulação das liminares que deverão ser submetidas imediatamente ao plenário virtual, ou presencial, mas inicialmente ao plenário virtual, e o efeito que isso vai ter para o Supremo, inclusive o efeito para a pauta, né? Então o Juliano também já mencionou isso, que a gente ainda vai falar mais especificamente sobre a pauta. Chama a atenção que a pauta para esse ano, ela envolve tanto casos relevantes, né, em relação ao mérito, recentes, dos últimos tempos, como também toda e qualquer liminar, imaginamos que entre agora, que seja dada, né, cautelar, que seja dada nos próximos tempos, passar a ser submetida imediatamente ao plenário virtual, então a gente vai ter essa dinâmica nova, e inclusive, ainda esse ano, deve valer, entre em vigor também, o efeito disso para cautelares antigas, né, porque tem um prazo aí de 90 dias entre as duas coisas, mas as cautelares já dadas também no decorrer desse semestre deverão ser submetidas. Então isso é uma grande mudança e, de novo, eu acho que tem uma sintonia entre a trajetória da ministra Rosa, a postura da ministra Rosa e esses feitos que agora vão afetar o Supremo como um todo, né? Eu acho que é importante, 2023 certamente vai ser marcado. Podemos chamar a atenção por esses dois temas, né? Pelo tema que já tocamos aqui, pelo tema dos inquéritos e das ações específicas em relação aos atos antidemocráticos, que desaguam, né, que já corriam há algum tempo, mas todos os efeitos e as repercussões desse ataque ao Supremo, que está nesse discurso, e de uma maneira institucional e geral, 2023 é o ano dessa mudança regimental, dessa mudança relevante em que a gente vai afetar significativamente o funcionamento do Supremo, tanto do ponto de vista do funcionamento entre os ministros, como do nosso ponto de vista, né, de que observa o Supremo. A gente passamos observadores que agora, pelo menos, tem uma expectativa de que toda vez que tiver uma cautelar, que a gente vai passar a ter, imagina-se, espera-se, rapidamente, pelo menos algo ocorrendo colegiadamente, né, nem que tem uma vista, nem que ocorra um destaque, pode ser, né, o fato disso ser submetido ao plenário virtual não significa necessariamente que a gente vai ter uma decisão colegiada final tão rapidamente, mas mesmo isso já é um fato novo, pontos de veto novo, funcionamento, muda o funcionamento do Supremo para 2023.
E já isso aplicado, né, Tomás? Porque em janeiro a ministra abriu um plenário virtual permanente para submeter as decisões do ministro Alexandre de Moraes no contexto dos ataques do dia 8, né? Então, a prisão de Anderson Torres, afastamento do governador do Distrito Federal, já foram submetidas ao plenário nessa dinâmica nova, muito nova, que faz muita diferença a partir de agora, né? A gente não vai ter aquela liminar e tempos para que o tema esfrie e depois a gente veja um julgamento no plenário. Diego, pode entrar sim na discussão para já fazer o link sobre isso.
Acho que aí a gente pode também começar a pensar para frente, né? O que esperar desse semestre que vai ser o último semestre cheio da ministra Rosa Weber como presidente e como ministra do Supremo, né? Ela vai sair, a gente, né, salvo engano,
outubro
desse ano. Então, mas sobretudo o último semestre dela completo como presidente do
tribunal. E a pauta ela vai fazer até outubro, portanto, né? Não vai fazer a pauta até dezembro, vai deixar para o sucessor, para o ministro Barroso, concluir a pauta de outubro, novembro, dezembro.
E justamente pensando na pauta, uma coisa que a gente vai ver acontecendo nesse semestre e que é resultante da implementação dessa resolução nova que o Tomás mencionou, tinha ali uma regra de transição, né? 90 dias a partir da resolução dela começar a valer, né? E aí Felipe tinha observado que...
90 dias úteis para liberar o estoque.
90
então
dias
vai dar ali para... Fazendo uma conta aqui de padaria, lá para junho, portanto, segundo semestre, com esse estoque gigantesco liberado para ela poder pautar.
Então, aí vem a pergunta, de quão gigantesco? Gigantesco porque vai ser o momento em que a gente vai testar a aplicação disso na prática, né? Ministros vão estar com casos vencidos nos termos do prazo atual, né? Vencidos há anos de pedido de vista, de liminares monocráticas que prevêem cautelares que incidem sobre direitos e que, portanto, estão dentro do escopo dessa resolução. E eles teriam 90 dias para ter pautado isso, né? 90 dias com essa questão que o Felipe colocou, né? Os 90 dias úteis vai ser mais para frente no semestre. E aí é interessante imaginar como é que vai ser o papel da ministra Rosa Weber na implementação e na construção de uma coalizão para fazer valer essa regra, porque, né, sabemos que cumprir as próprias regras não é o ponto forte do Supremo, né, cumprir as suas próprias regras regimentais. Vai precisar de algo além de simplesmente ter isso no papel. E aí eu acho que a ministra Rosa Weber, ela tem, pelos pontos, né, que a Juliana e o Tomás já levantaram, ela está na posição muito boa de autoridade moral para cobrar isso, para implementar isso, né? Imagino, acho que tenho boas razões para acreditar que isso vai ser importante para ela, que é uma obra, é parte do legado dela, mas é uma obra que ainda está em aberto, está em construção. Ela vai precisar desses meses agora para construir essa implementação, esse enforcement dessa regra de transição, sobretudo, né?
Juliana, eu queria justamente trazer você, porque o Diego menciona pauta, e a gente começou o ano com uma visão de parte da imprensa de que a pauta de processos definida pela ministra Rosa é uma pauta discreta para não entrar em choque com o governo e tal. Eu tenho lá a minha visão, mas queria ouvir você, porque eu acho que a gente concorda. Essa pauta não é, como as pessoas estão dizendo, fraca ou morna. Acho que não tem nada disso. Tem, claro, o governo está chegando, certamente a AGU, por exemplo, vai mudar posicionamento sobre várias questões e dá tempo para o governo também rever algumas de suas posições, tipo terra indígena. Obviamente a AGU do governo Lula vai ter uma atuação diferente da AGU do governo Bolsonaro. Mas enfim, queria te ouvir sobre esse ponto. Pauta, você também acha que essa pauta não é tão morna como eu acho que não é?
Eu acho, eu concordo com você totalmente. Tem essa questão da AGU e tem também a própria possibilidade do governo revogar normas que estavam sendo impugnadas, né? E fazendo com que essas ações aí percam objeto. Mas eu acho injusto falar que essa pauta é morna, porque, primeiro, tem muitos casos importantes, relevantes e até controversos que estão colocados nessa pauta. Tem casos... A discussão dos limites da coisa julgada tributária começou a ser julgada essa semana, né? Mas temos casos trabalhistas, temos casos de direito fundamental, discussão sobre medicamento de alto custo, federalização de crimes contra direitos humanos, discussão sobre cadastro de usuário de drogas, enfim, tem muitas questões importantes que vão ser julgadas e até questões assim, sensíveis de relações entre poderes, né? Então, por exemplo, a discussão sobre vaquejada, ela está colocada na pauta, né? Alguém pode dizer que talvez o mérito não seja a questão mais controversa do Brasil nesse momento, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma discussão sobre uma emenda constitucional que foi feita pelo Congresso no sentido contrário de uma decisão que o Supremo havia dado, né? Então vai ser interessante ver isso, pode ser uma forma estratégica do Supremo se mostrar deferente ao Congresso, né? Mas é um caso que envolve uma certa voltagem política. e que está na pauta e que vai ser julgado, ao que tudo indica. Então, essa ideia de pauta light, eu acho que distorce um pouco o que está colocado. A gente tem casos importantes, a gente tem espaço no plenário virtual e a gente ainda tem todo o segundo semestre. Então, acho que a gente ainda vai ver muita coisa importante aí.
Então, Juliana, queria deixar essa bola com você. Ministra Rosa Weber, quando foi para a presidência, ela carregou alguns processos consigo e ela mesma mencionou. Ela levaria processos que ela julgaria. Ela levou orçamento secreto, julgou.
Uhum.
Ela levou descriminalização do aborto e ela sai em outubro. Portanto, nós estamos falando de 2023, ano em que o Supremo vai começar a julgar aborto. Seja para dizer que não é um papel do Supremo, não sabemos, não me parece que vai ser o voto dela, mas enfim, é aguardar. Mas a gente vai ter esse tema no segundo semestre. Então, se as pessoas estão falando que o primeiro semestre está light, espere pelo segundo, então. Já não está light aqui. Você concorda, né? Assim, segundo semestre vai ter. Ela vai ter que liberar isso antes de outubro.
Concordo. E eu acho que a própria maneira como indica que isso vai ser liberado, reflete essa conduta que é progressiva, que é construída, que é não assoberbada da ministra Rosa. Então, ela constrói uma pauta em que ela tem potencial, né, para ganhar legitimidade, para assumir o controle da situação, que não é uma pauta light, mas que envolve escolhas, como todas as pautas envolvem escolhas, né? A gente essa discussão imensa sobre como que o Supremo decide o que ele vai decidir. Nesse caso, ela fez algumas decisões que imagino tenha considerado estratégicas, que tem a ver com a temática dos temas, com aquilo que é relevante, mas também com o momento político que a gente está vivendo e também com o que a gente vai viver no segundo semestre. E eu acho que, de alguma maneira, prepara o terreno para isso que deve vir, que é o julgamento de aborto, que, enfim, não sabemos se vai terminar, não sabemos para onde é que vai, mas que parece que vai ser pautado, que a gente espera que seja pautado.
E para falar também dessa conjuntura política, diga.
Me permita só um comentário sobre isso, porque casa com o que você mencionou da resolução. Porque a Juliana falou, vai colocar o aborto, mas pode ter pedido de vista. Agora nós temos prazo para vista. Então, se a gente fizer uma conta de todos os ministros pedindo vista, ou de alguns ministros antecipando o voto, e a gente sabe que isso é possível, talvez a gente tenha esse julgamento concluído nos próximos 2 anos. Eu fiz esse comentário para o ministro Barroso, claro, assim, me antecipando muito, mas a gente já viu casos acontecerem, lembro de células-tronco embrionárias, que houve um pedido de vista do ministro do Direito, e alguns ministros se anteciparam, justamente para deixar claro que queriam concluir.
A DPF 402, da suspensão dos presidentes das casas dos poderes que fossem réus no Supremo, também houve uma antecipação para formar a maioria, né? Não concluiu,
pois é,
mas formou a maioria.
Então essa resolução pode ter um impacto na data da definição desse julgamento. E a gente,
sim,
vai ver uma aplicação dessa resolução, nesse caso, bastante interessante, porque não vai ser aquela coisa assim, pede que nem julgamento de aborto em caso de feto anencefálico, dá liminar, depois derruba a liminar, aí alguém pede vista e deixa por anos, coisas do gênero. Isso não vai acontecer no aborto.
Mas eu acho que eu chamaria atenção para o fato, não que seja, acho que, uma questão, porque a gente tem o fato de ter a ministra Rosa Weber, e seguida a ministra Rosa Weber, a gente vai ter o ministro Barroso, para quem esse tema também é importante, em termos de pensando de pautar. Porque eu chamar atenção de, para além dessas vistas e do prazo dessas vistas possibilitar encurtar, é possível, para não dizer provável, que, dada a relevância desse tema materialmente, né, para todas as pessoas afetadas, mas também para a academia, é um dos temas sobre direitos fundamentais, direito constitucional comparado, relevantes, algo me diz que mesmo ministros que não pediriam vista, que concordam, que votariam a favor, vão dar votos provavelmente longos. Né? Então, eu só chamaria atenção para o fato de que vai fazer diferença a gente ter uma presidência comprometida com marcar diversas sessões seguidas, exclusivas.
Então, mas exato, Tomás.
Independentemente.
Por isso que eu mencionei que eu falei com o ministro Barroso, porque exatamente ele vai ser o presidente. E a gente sabe que esse tema é caro para ele. Ele já deu decisão no passado, foi criticado, inclusive, por voto que ele proferiu na turma, e me parece que a gente pode ter a conclusão desse julgamento nesse curto prazo. Claro que as circunstâncias, conjuntura, tudo pode afetar, né? Mas se a gente for fazer uma conta de padaria aqui, dá para concluir em 2 anos esse julgamento.
Sim, não, e é isso que eu ia chamar a atenção, assim, para... Porque se nós tivéssemos a situação em que o ministro vice-presidente atual, né, e portanto o próximo presidente, fosse alguém que tivesse interesse em segurar esse processo, a gente estaria em uma situação diferente. Então eu acho que a gente tem duas coisas, são dois dados. Um é que tudo indica que o início desse julgamento será dado pelo fato de que tudo indica que a ministra Rosa Weber se comprometeu a, enfim, pautar os processos que ela levou com ela, e também a gente imagina que ela queira dar esse voto como sendo um dos últimos votos dela antes de se aposentar, que ela tem interesse em dar esse voto como parte, né, do legado dela no Supremo. Então, iniciado, tudo indica que ele será. E daí o próximo fato relevante passa a ser que, uma vez iniciado, mesmo que mais para o final da presidência dela, eventualmente, o próximo presidente, que é o ministro Barroso, é alguém que a gente imagina que vai ser simpático a pautar esse tema no Supremo e a reservar sessões para isso e organizar a pauta para que ele tenha espaço, e não um presidente que poderia acontecer, um presidente que diz, a gente tem muita coisa importante para julgar, tem outras coisas urgentes que surgiram.
Tomás, isso se ele considerar que a maioria está alinhada com que... Porque ele também pode ser um presidente que não pautará porque teme que talvez a perspectiva, como a gente já viu, sim, no passado isso acontecendo, possa ser vencida, né?
Eu chamaria a atenção, já que a gente está entrando nesse pauta, que pode ser, inclusive, que a gente veja... a gente vai ter a substituição de 2 ministros novos nomeados com a saída da própria ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber votará antes de sair, né? Então o voto dela terá sido dado. Pode até ser que quem entre na vaga dela eventualmente tenha que participar, eventualmente, de alguma maneira, em modulação, em qualquer coisa desse tipo, que a gente sabe que às vezes acontece ao final, digamos assim. Mas... ela já terá dado, mas é possível, vamos dizer, provável que o ministro Lewandowski não chegue a votar, então que o próximo, o ministro, especificamente a nomeação do ministro que substituirá o ministro Lewandowski, algo me diz que seria relevante as pressões progressistas específicas para essa vaga na nomeação do Lula. Acho que isso acontecerá, dado que a gente tem, né, um alinhamento, digamos, da base da esquerda com esse governo, mas acho que essa pressão deve acontecer, e que não está claro para mim que o ministro Lewandowski, por mais que ele seja visto como um ministro progressista, que ele seja um ministro favorável a esse tema, do que eu, especificamente.
Então pode ser, anencefalia, que... Se a anencefalia é indicação, né, tem uma posição mais digamos, recuada com relação a esse...
Exatamente.
Tema.
Então pode ser, inclusive, que essa substituição, já que a gente está falando de fazer contas, essa conta seja relevante, e talvez a ministra Rosa Weber esteja, né, o momento ótimo para pautar seja durante o mandato dela, depois da saída do ministro Lewandowski. Não sei se ela
vai, mas como o Lewandowski sai no primeiro semestre, a ver se ela vai pautar, já não vai ter uma substituição, né? Como no primeiro semestre já não entra.
Não, e aí, se é para especular nesse timing, tem uma outra razão a se considerar, que é que se você faz isso antes da vaga abrir, você também está convidando o Senado a tornar isso um tema central na sabatina, né? Que isso vai estar na pauta pública, vai estar sendo discutido. Então, isso pode até, quem sabe, ser uma razão que torne mais difícil, talvez, que alguém com posições A ou B, aí tem que ver como é que vai ser, né, o clima político no Senado. E certamente fica mais difícil que o Senado seja indiferente a essa questão.
Mas a gente sabe que na sabatina é sempre possível fugir desse tema, né? Ainda mais com a perspectiva de votação. Mas a pessoa vai ser evidentemente investigada até qualquer posição que ela tenha falado, qualquer nota que ela tenha escrito vai ser olhada por esse prisma, né? A gente, quando teve no Mensalão, o ministro Teori Zavascki foi sabatinado e todas as perguntas eram sobre isso e suspenderam a sabatina dele até terminar o julgamento de alguns recursos do Mensalão, porque tinham receio de que ele entrasse para votar de tal jeito. Então, de fato, Diego, essa questão vai aparecer. Mas, Diego, eu te interrompi falando desse assunto, e você queria falar algo sobre relação de governo e STF nesse primeiro semestre.
Eu ia observar, talvez, algo sobre a conjuntura política desse primeiro semestre e as nossas expectativas nos últimos meses com relação a ela, né? A gente tinha falado no final do ano passado sobre um governo Lula saindo vitorioso das eleições. Isso seria esperado, a normalização da situação política do país, sobretudo, né, mais do que algo específico sobre o governo Lula, mas também, talvez, um presidente com uma capacidade de diálogo, de articulação acima do normal, mas só o fato de ser um governo normal, clima normal, a gente observou que isso tenderia a encorajar uma acomodação do Supremo, né? Uma acomodação no sentido de que os poderes que vinham sendo usados nos últimos anos não seriam usados com a mesma frequência ou intensidade, e o Supremo voltaria, de alguma forma, não dizer eu não tenho esses poderes mais, isso o Supremo não faz, mas dizer, não usar mais, né? Ser menos interventivo em relação ao funcionamento do processo decisório político. A gente ficou imaginando, por exemplo, que seria muito raro, seria mais improvável um tipo de intervenção como a do orçamento secreto. Esse tipo de coisa não aconteceria com frequência nesse novo Brasil, novo entre aspas, mas pelo menos normal. Agora, o que eu acho que o 8 de janeiro acabou causando é uma certa sobrevida, né, dessa atuação bastante acentuada do Supremo. Não sei quanto tempo isso dura, mas é interessante que o próprio presidente Lula mencionou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes no seu discurso, o que a princípio poderia ser uma coisa de uma era passada, né? A gente agora estaria fazendo, né, a transição para uma normalidade, mas o 8 de janeiro, o que aconteceu ali no entorno, acho que isso pelo menos coloca uma pergunta, né? Quando vai de fato começar essa normalidade? Quando que a política vai poder dizer, não, agora voltamos a um tipo de procedimento no qual o papel do Supremo vai ter que ser menor, como era, né, há uma década, digamos assim.
Eu chamaria atenção também só para um fato, Diego, dessa relação. Dois fatos. Primeiro, no seu discurso, o presidente Lula falou que está à disposição, o Executivo à disposição do Supremo e do CNJ para um novo pacto. A gente já tinha mencionado aqui, eu tinha feito uma aposta de que haveria um novo pacto republicano com Barroso, presidente do Supremo, talvez isso se antecipe. Então, a ver o que vai estar nesse pacto. Isso foi falado ontem, na quarta-feira, no discurso, e a gente vai tentar ver para onde isso vai dar, o que vai estar dentro desse novo pacto republicano. E a outra coisa, quem me chamou a atenção é do ponto de vista simbólico, e eu posso estar sendo muito chato, que é o presidente, que é um convidado no Supremo. Essas coisas de liturgia chamam muito a atenção, especialmente em Brasília. O presidente Lula era um convidado no Supremo. E depois de ele discursar, os ministros se levantaram e o aplaudiram. Os ministros não fariam isso num cenário normal. E o que me chamou mais a atenção é que o primeiro ministro a levantar para aplaudir o discurso do presidente Lula foi André Mendonça. Então, assim, tem uma concertação ainda entre Supremo e Executivo que também a gente não sabe até onde vai. Em algum momento o Supremo vai impor uma derrota ao governo, que é isso mesmo, é da vida. Mas a gente ainda está vivendo uma lua de mel bastante evidente, né? E acho que desde o ano passado. A ver quando é que isso vai parar. Gente, vamos para a nossa rodada final aqui, porque a gente vai ter esse ano muita coisa para discutir, inclusive depois nomes de ministros candidatos ao Supremo. Mas eu queria chamar aqui a Juliana para a gente começar a nossa rodada final aqui para falar de algumas das decisões desse primeiro mês do ano, né, Juliana? Porque houve várias decisões importantes ao longo desse primeiro mês de janeiro. Algumas dúvidas ainda pendem, quando a ministra Rosa vai liberar um dos seus casos para julgamento, mas eu queria que você falasse justamente sobre esse, o caso do Carandiru e o cancelamento, a decisão dela de anular parte do indulto concedido pelo presidente Bolsonaro.
Essa é uma decisão interessante que foi dada no recesso, né, pela ministra Rosa Weber, e o que eu acho interessante dela é a fundamentação, né? Existe uma questão penal colocada, né, que seria o caso se o indulto seria possível para algo que à época dos fatos não era considerado crime hediondo e depois, no momento do indulto, passa a ser. Mas a ministra Rosa Weber, ela não se foca nessa questão. Ela reconhece que existem decisões variadas nas turmas e ela principalmente baseia a sua liminar na questão relacionada ao plano internacional. Né? Então, ela sugere que seria um descumprimento, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos e das orientações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esse indulto, né? Então, é interessante porque essa não é uma posição que é unânime, né, no Supremo, né? Essa deferência estrita não só ao texto da Convenção Americana, mas ao entendimento que é feito desse texto a partir tanto da Comissão Interamericana quanto da Corte. Então, aí tem o caso da lei de anistia, que é o grande exemplo dessa dissonância, né, em que houve uma decisão internacional e uma decisão interna que não são compatíveis, mas ela, diferentemente, então, do que alguém poderia dizer que é a posição do Supremo baseada na decisão da lei sobre a lei de anistia, ela reforça essa importância, né, do cumprimento do Estado brasileiro, e aí entendida a própria participação do Judiciário nisso, com relação ao direito internacional dos direitos humanos e as orientações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela via dos seus relatórios. Então é bem interessante. Nesse caso, não envolve nem um caso litigioso decidido pela Corte, né? Ela baseia a decisão no entendimento da comissão expedido em recomendações feitas em relatório. Então é bem interessante esse peso e essa deferência da ministra Rosa e o uso desse argumento que ela faz nessa decisão, de alguma maneira também para contornar a questão de fundo, o mérito em si da questão penal.
A gente estava aqui na dúvida, só um comentário, Tomás, a gente estava aqui na dúvida, né, se a ministra Rosa Weber tinha liberado isso para o plenário, mas vendo aqui o andamento, Juliana, como ela decidiu no recesso e já estava distribuída para o Fux, ela diz na liminar dela que é a de referendo do plenário ou de decisão do relator. Então, muito provavelmente, deve estar esperando a decisão ou posicionamento do ministro Fux para, então, essa decisão ser submetida ao plenário. Então, me parece que a bola estaria com o ministro Fux, que agora voltou ao trabalho nessa semana. Vamos ver para onde é que isso vai. Tomás, você ia falar.
Não, era um ponto lateral relacionado a isso, né? Que eu diria que a gente, às vezes, fala de certos ministros que têm suas similaridades, né? E que talvez essa abertura para o direito internacional seja uma abertura particularmente maior de três ministros mais recentes, três ministros coincidentemente nomeados pela presidente Dilma, né? Que são o ministro Barroso, o ministro Fachin e a ministra Rosa. Então, eu acho que se a gente abre para o Supremo como um todo, varia mais essa abertura. E daí é curioso que tenha o ministro Fux, que o ministro Fux é justamente o quarto ministro nomeado pela ministra Dilma, no qual eu não sei exatamente como fica essa abertura. Então, não, se bem que não sei se ele reverteria a decisão. Me parece que seria mais, digamos, comum no Supremo que ele submetesse para o colegiado, em vez de reverter imediatamente antes de submeter. Isso acontece, já aconteceu em outros momentos, mas em geral indica uma posição particularmente forte. Exatamente, ele mesmo já fez, mas em geral isso indica uma posição particularmente forte do ministro naquele tema. Forte em termos das suas crenças, mas forte também da importância daquele tema para ele de tratar disso dessa maneira, em vez de submeter. E daí, ao submeter, claro, votar de uma outra maneira no colegiado.
Ô Tomás, já fica aqui porque eu quero que você destaque a sua decisão agora de janeiro ou desse período para trás que a gente está falando, desses poucos dias ainda de fevereiro. O que, que você destaca?
Eu acho que assim, é um tema que, além de ter acabado de acontecer, né, que tem a ver com a prisão do Daniel Silveira, é um tema que a gente vem acompanhando. Acompanhar o Supremo nos últimos anos envolveu acompanhar o destino de Daniel Silveira, né, como um personagem relevante enquanto réu, né, nessas ações e também como atuante no discurso e nas suas umas coisas relacionadas à outra em relação a esses atos antidemocráticos e questionamentos ao Supremo e questionamentos do próprio processo eleitoral e assim por diante. Então eu chamei a atenção para o fato de que, tendo acabado o mandato dele, foi determinada a prisão dele para Alexandre de Moraes, uma bola que eu acho que a gente cantou aqui diversas vezes, né, que claramente Daniel Silveira estava jogando aí um jogo, eu diria, no mínimo arriscado do ponto de vista pessoal, que era entrar no enfrentamento direto ao Supremo, se recusando a cumprir as cautelares, recusando né, a usar tornozeleiras, se recusando a cumprir determinações objetivas de maneira reiterada e de maneira, digamos, assintosa, né, tipo, claramente fazendo disso parte da sua bandeira, quase, inclusive para eventualmente para sua base, para tentar ser eleito, ele se colocou como o rosto dessa resistência, e era uma situação, no mínimo, perigosa, porque ele, não tendo mandato, ele perderia as garantias processuais que o impediam de ser preso, né? E eu acho que era exatamente isso que se a gente for recuperar a história, aconteceu, né? Basicamente, ele foi condenado pelo Supremo, lembrando, para quem não lembra, o Bolsonaro, na época o presidente, determinou, né, concedeu a graça, digamos assim, né, esse perdão individual para ele, no qual, cuja validade está sendo questionada. Né, e na sua constitucionalidade, digamos assim, dentre outras coisas, se ela poderia ter sido concedida ou não. E nesse meio tempo, basicamente, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as cautelares... ele não foi preso, né, apesar de ter sido condenado, ele não foi preso, mas as cautelares que estavam em vigor teriam continuado a valer. E são essas cautelares em vigor que ele passou a desrespeitar, ele alegando, inclusive, que ele não tinha respeitado cautelar nenhuma, porque, afinal de contas, ele tinha sido beneficiado pela graça. Mas é exatamente isso que está sendo discutido. Lembrando que essas cautelares, algumas foram referendadas pelo colegiado também. Então, não é uma posição específica individual do Supremo. Então, não é que ele estava enfrentando apenas, digamos assim, uma posição eventualmente idiossincrática do ministro Alexandre de Moraes. E exatamente nessa situação, então, lembrando aqui mais um detalhe, que ele, claramente, o ministro Alexandre de Moraes estava numa situação em que determinar a prisão dele era complicado, né, por conta, inclusive, das limitações de prisão, em abstrato da prisão de parlamentares, mas especificamente porque precisaria de uma autorização da Câmara, e não estava evidente que ele conseguiria essa autorização. Eu diria que as sinalizações eram negativas. E ele, inclusive, por conta disso, fez uma manobra, digamos, legal, que foi utilizar o CPC para considerar a possibilidade da aplicação de uma multa, já que ele não podia prender. Foi determinada uma multa pelo desrespeito, uma multa dia pelo desrespeito deles a essa cautelar. Lembrando que, exatamente, normalmente, essa situação nem se coloca, porque se você pode prender uma pessoa que está desobedecendo, que é uma medida mais gravosa, digamos, tanto objetivamente ela ocorre, né, você determina que ela seja presa e presa a pessoa é, como também tende a suscitar que a pessoa cumpra a ordem, já que ser preso é algo que a pessoa talvez tenha mais aversão do que eventualmente pagar uma multa, normalmente a possibilidade da multa nem se coloca. Foi exatamente pela impossibilidade factual de prender, me parece, que ele criou essa possibilidade da multa, que foi se acumulando e foi também sendo desrespeitada. Ele nunca pagou essa multa. E a questão era que todo mundo sabia, digamos assim, que assim que acabasse esse mandato e preso ele pudesse ser, tudo indicava que a prisão dele seria determinada. Foi isso que aconteceu. Então eu só chamaria atenção para o fato de que isso ocorre, que isso levanta diversas questões para o Supremo, inclusive a questão sobre a própria constitucionalidade dessa graça. E nisso se conecta, eu diria, se conecta com o tema que a Juliana acabou de mencionar, né? A gente acabou de falar sobre a cautelar da ministra Rosa Weber no caso do indulto dos réus condenados no caso do Carandiru. Foi dada uma cautelar. No caso do Daniel Silveira, existe a alegação de constitucionalidade, mas não existe uma cautelar suspendendo. E aí que tem algo que eu diria inusitado nessa decisão, que é a posição do ministro Alexandre de Moraes foi dizer que, em decisão anterior, ele reafirmou o posicionamento do tribunal, né, da necessidade de se aguardar, nos termos lá do 738 do Código de Processo Penal, 192 da Lei de Execuções Finais, da necessidade de se aguardar o julgamento da constitucionalidade do decreto presidencial na DPF 964, para análise de eventual extinção da punibilidade, bem como pela manutenção dos efeitos secundários da condenação. Então ele basicamente está dizendo que, enquanto o Supremo não julgar isso, esse decreto não produziria efeito na ausência de uma cautelar. Né? Então, é quase como... É isso que é curioso, né? Porque existe um mecanismo processual diante do Supremo para fazer isso e que não foi feito. Então é curioso, é quase como se ele tivesse concedido ele próprio uma cautelar ad hoc, assim, digamos, né, ex officio, na sua ação e não na ação em que isso é questionado propriamente dito. Então eu chamaria Exatamente. Né? Então, eu chamaria atenção para a importância do Supremo decidir isso. Por outro lado, eu também chamaria atenção para o fato de que a gente está diante de o descumprimento reiterado de uma decisão colegiada do Supremo. Então, que as consequências práticas se ocorreriam assim que fossem possíveis também não tem nenhuma novidade, nenhuma surpresa. E até a gente estava dizendo antes, né? Essa decisão ela é longa, assim, relativamente longa, ela é fundamentada, digamos, em seu detalhe, mas existe uma versão dessa decisão curta que podia ser simplesmente... tendo em vista que antes não podia prender, não prendi, tendo em vista que agora posso prender, determino a prisão. Né? Seria basicamente a versão curta, a versão de tweet dessa decisão seria essa. O resto está na decisão, a quem quiser ler pode ler, mas na prática é isso que aconteceu.
Juliana, você quer voltar? Tem mais uma decisão que super importante desse mês, né?
Acho que vale, pelo menos, a gente registrar, né, que foram as decisões do ministro Barroso com relação a populações indígenas. Né? A gente assistiu a terrível situação do povo Yanomami e o ministro Barroso fez algumas movimentações no processo, tanto na ADPF, né, de sua relatoria, que tratava da questão da pandemia de Covid com relação aos povos indígenas, quanto solicitando, né, investigações de potenciais crimes nessa seara. Então, acho que vale o registro, porque foi um fato, né, muito, muito marcante aí dessas últimas semanas e que houve participação do Supremo a partir dessas decisões.
Inclusive da prática de genocídio, como a gente estava conversando aqui antes. Né? Bom, Diego, você, para fechar.
Muito rapidamente, uma decisão monocrática liminar do ministro Lewandowski suspendeu a utilização do censo ainda inconcluso de 2022, não, o censo está em andamento ainda, na definição dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Evidentemente uma questão de altíssima magnitude econômica, fiscal, política, e que em tempo de normalidade, né, acho que estaríamos discutindo isso também, essa decisão. E acho que ela passou um pouco abaixo do radar, mas o ministro Lewandowski já liberou, que, né, acho que é possível dizer que tem a ver com a resolução de dezembro, já marcou, pelo que eu vi aqui do andamento, uma sessão no plenário virtual a partir do dia 10 de fevereiro para os ministros se pronunciarem sobre a sua liminar, suspendendo a utilização do censo, ainda inconcluso, como critério para fazer os repasses para os municípios.
Vamos encerrando esse episódio do Sem Precedentes. Ano de 2023 vai ter muitíssima coisa para a gente falar. Duas, três sabatinas, pelo menos. Uma troca de presidência ainda no segundo semestre. Então vamos lá, bastante energia, porque o ano vai ser de muita notícia. Mais uma vez, obrigado e até semana que vem.
O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos três poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.